Olá, quarta-feira, 19 de fevereiro. Eu sou Luciana Zaramella e está no ar mais um podcast do Canaltech. Em meio a uma enxurrada de boatos e rumores, a Samsung se pronunciou oficialmente para anunciar algo concreto, um novo flash para a câmera do Galaxy S5 e aparelhos posteriores, que aumentará significativamente a qualidade das fotos. O novo flash de LED virá com refletor embutido, que, segundo a empresa, será capaz de melhorar tanto as fotos tiradas no claro quanto no escuro. Graças à adição do refletor, o campo de visão do sensor da câmera também vai ser ampliado. A fabricante de telefones ainda aproveitou a oportunidade para dizer que todas as pessoas presentes na foto serão iluminadas com o novo flash, ao contrário da tecnologia atual, que só ilumina aquelas que estão enquadradas no centro da imagem. A promessa é que o recurso seja introduzido no Galaxy S5 e, posteriormente, equipe os aparelhos subsequentes da Samsung. Ainda é possível que a sul-coreana se aproveite da tecnologia e a comercialize para outros fabricantes de aparelhos celulares a partir do próximo ano. O SkyDrive, como você conhecia, mudou. E não foi só no nome. O serviço de armazenamento na nuvem da Microsoft, que agora se chama OneDrive, deixou de estar disponível apenas nos PCs e chegou aos tablets e smartphones de todas as plataformas. Esta, no entanto, não é a única novidade da ferramenta. Agora todos os usuários possuem os mesmos 7 GB gratuitos já disponíveis desde o antigo SkyDrive. A diferença é que essa capacidade pode ser aumentada de acordo com as permissões e atividades de cada internauta, tipo o que já acontece no Dropbox. Por exemplo, se você recomendar o OneDrive a um amigo e ele entrar no programa, você ganha 500 MB em bônus, gratuitamente. Para cada amigo que ingressar, você ganha a mesma quantidade até atingir um limite de 5 GB. Outra boa notícia é para quem usa o serviço pelo celular. Ao permitir o upload automático de fotos pelo smartphone, você ganha na faixa mais 3 GB de armazenamento. Ou seja, somando todas essas quantidades de espaço aos seus 7 GB gratuitos, você vai poder guardar até 15 GB de dados dentro dos servidores na nuvem da Microsoft. Bacana, né? Alguns rumores já apontam que a Samsung vai fazer o anúncio do Galaxy Gear 2 na semana que vem. Agora, uma informação recente indica que o dispositivo não deve receber uma renovação apenas em seu design, mas também em sua interface. Segundo o jornal norte-americano USA Today, o acessório não terá mais o sistema operacional Android, presente no modelo atual do Gear, mas sim uma versão HTML5 do Tizen, o software próprio e open source criado pela Samsung. O principal motivo para a mudança é uma das tentativas da companhia em diminuir a participação do robô verde do Google e se tornar mais independente no mercado mobile. Ainda não se sabe como essa transição vai acontecer, pelo menos no relógio, mas o jornal diz ter consultado 3 fontes anônimas familiarizadas com a indústria que afirmaram que ao menos uma versão atualizada do Gear vai ser revelada no evento. E a gente vai estar lá em Barcelona para conferir essa e outras novidades de perto. Fique ligado! A Lenovo anunciou sua parceria com a AMC para entrar no mercado de servidores e workstations, ramo que até então não era o forte da empresa. A Lenovo ainda permanece como a primeira posição de mercado de PCs e agora pretende ser um dos grandes nomes na área de computação profissional e corporativa ao se aliar à AMC, que inclui os produtos de armazenamento da iOmega em uma joint venture chamada Lenovo AMC Limited. Entre os produtos anunciados, há 3 modelos de workstations que serão produzidas no Brasil, no polo de Itu, e estarão disponíveis a partir de março. Na área de servidores, também foram anunciados 3 modelos. A lista completa de novidades está no Canaltech. Um dos eventos esportivos mais importantes e grandiosos do mundo, a Copa do Mundo de Futebol, está quase aí. E um sério problema pode afetar os visitantes e turistas que forem assistir aos jogos nos estádios. Segundo Eduardo Levi, diretor executivo do Sinditele Brasil, são grandes as chances de que a comunicação nas arenas fique congestionada devido à alta demanda por dados. Os estádios que mais preocupam as provedoras de serviços móveis são a Arena Corinthians, em São Paulo, e a Arena da Baixada, em Curitiba. Ambas são as mais vulneráveis por causa das obras atrasadas e a falta de acordos comerciais para a instalação de equipamentos, como antenas e centrais de comunicação. Levi disse ainda que não existem condições técnicas e comerciais adequadas para equipar os estádios. O diretor executivo comenta que os testes de rede no Maracanã foram concluídos no ano passado em 47 dias, em cima da hora da Copa das Confederações. Para conseguir o feito, no entanto, os profissionais e especialistas da área precisaram trabalhar todos os dias, até nos finais de semana, e ainda assim tiveram que fazer ajustes durante os jogos do evento. Por isso, deixar tudo para os últimos momentos é arriscado e perigoso. perfil do Twitter EVLeaks divulgou hoje uma imagem do possível sucessor do HTC One, carro-chefe da marca. Ele mantém um visual parecido com o de seu antecessor, mas traz um acabamento dourado e uma câmera traseira adicional. Ainda não foi divulgado nenhum nome para o aparelho, mas especula-se que, pelo visual, ele leve o nome de seu antecessor. Também não foram divulgadas as especificações técnicas do telefone, exceto pelo detalhe das duas câmeras traseiras, que, dentre algumas inovações, poderiam garantir fotos sempre em foco. Na foto, a tela do aparelho marca o dia 25 de março, possível data para o seu lançamento. A imagem você vê no Canaltech. E o podcast de hoje termina por aqui. A gente volta amanhã com mais novidades do Mundo Tech. Até lá!